39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 10 de dezembro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Analdo. Vereador Cipriano. Vereador Leandro, ele foi à visita em Lavras, da PAI. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério?
Presente.
Vereador Márcio?
Presente.
Vereador Rodrigo?
Presente.
Vereador Sebastião?
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições, se tiver. Parece que não tem.
É convite da Escola Municipal Maria Luísa Paixão para a formatura do 5º ano do ensino fundamental, que está acontecendo neste momento, né? Foi hoje, dia 10 do 12, começou às 18 horas lá no anfiteatro. E amanhã, a Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunck será a formatura do 2º período da educação infantil. Será amanhã, dia 11 de 12 de 2019, no horário das 18 horas, no anfiteatro. Os senhores vereadores têm esses convites. Também nós temos aqui o ofício número 75 de 2019 da Polícia Militar, contendo uma mensagem, né, felicitações pelo novo ano que se aproxima. E também da comunidade de acolhimento e evangelização Amor Incondicional, ofício número 22, também prestando agradecimento aos senhores vereadores. Ofício número 21.621 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Pós-Deliberação, processo número 104.7100 eletrônico. Senhor Presidente, interessado ao presidente Luiz Rogério das Boas, por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto do artigo 268, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 12/2008, comunica a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas do município referente ao processo acima epigrafado. Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio do sistema informatizado do Ministério Público, SIMP, no endereço www.mpc.mg.gov.br/SIMP, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, ata das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/2018, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos dos Estados via SIMP no prazo de 120 dias previsto para o uso do dispositivo legal retomencionado poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Ofício número 319, subscrito pelo secretário Municipal de Transporte, Trânsito de Jaci, resposta ao requerimento número 65 de 2019. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que foi lavrado um boletim de ocorrências para registrar o fato da retirada da plotagem do veículo PZI 6568, pois tal ato não foi autorizado e foi caracterizado como ato de vandalismo com o patrimônio público. O caso está sendo apurado pelo gestor de saúde, pois o referido veículo estava sob responsabilidade dessa secretaria. Segue em anexo os documentos solicitados. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário, e esse documento, esse requerimento número 65, foi solicito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Ofício número 87/2019, subscrito pelo secretário municipal de saúde, Rodolfo Oliveira Costa. Em resposta ao requerimento número 66/2019, referente à falta de médico na UBS do dia 2 de novembro de 2019, essa falta de atendimento se deu devido à indisponibilidade de plantonista no feriado, sendo que todos os credenciados foram procurados para suprir essa data, porém todos não puderam vir devido a já terem compromissos na data. Atenciosamente, Rodolfo Oliveira Costa, secretário municipal de Jaci. Este requerimento 66 também solicita aos vereadores Evandro e Gabriel. Ofício número 300 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em resposta ao requerimento número 71/2019, subscrito pelo vereador Gabriel. Venho por meio deste informar que não foi encontrado nenhum documento relativo às áreas institucionais que seriam repassadas ao município de Jaci. Ao consultar a documentação, foi encontrado o ofício 79/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está em anexo, ao qual o secretário Rondinelli Vitor Reis Mesquita relata à época que não encontrou documentos que comprovem a existência de tal área e ainda cobra providências junto à consultora Dharma. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Jaci. O requerimento 71, enviado pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Salientando que todos esses documentos já foram entregues aos vereadores destinatários. Também o ofício 295 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 68/2019, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Venho por meio desse informar que o requerimento 67/2019 foi respondido com os projetos aprovados, sendo que não encontramos termo de recebimento mesmo pelo município. Segue anexo ao alvará de aprovação do loteamento para a execução das obras de infraestrutura. Informa ainda que a área em questão pode ser usada livremente, pois não existe documento restringindo tal uso. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Jaci. E o ofício número 232, do gabinete do senhor prefeito, assunto encaminha justificativa pela não concessão de reajuste anual aos servidores municipais de Jaci no exercício 2019. Senhor presidente, o Poder Executivo do município de Jaci, através do senhor prefeito municipal Fabiano da Silva Moretti, vem por meio desta justificar o não envio de reajuste aos servidores municipais no exercício 2019. Como é sabido por esta Casa Legislativa e pela população, as receitas municipais têm caído muito nos últimos anos, especialmente a receita do ICMS, que sempre foi a maior participação na arrecadação das receitas do município. Nos últimos 4 anos, exercício 2015 a 2018, a queda na receita acumulada é de 2,68 centésimos percentuais, sem correção pela inflação, conforme demonstra o quadro abaixo. 2013, 21.563.744,32. Em 2014, 24.873.236,60, 15,35%. Em 2015, 23.715.713,62, uma queda de 4,65%. Em 2016, 24.225.570,29, uma queda de 2,15%. Em 2017, R$23.820.100,80, é uma queda de 1,67%. Só retificando aqui, em 2016, R$24.225.570,29, houve um aumento, não, diminuição mesmo, 2,15%. E no ano 2018, R$24.177.798,45, 1,5%. E isso, então, somado, deu uma queda no total de 2,68%. Ainda notório que o Estado de Minas Gerais reteve, durante o exercício de 2018, no mês de janeiro de 2019, receitas devidas a todos os municípios mineiros, como ICMS, IPVA e Fundeb. Tal retenção acabou por deixar o índice da folha de pagamento de muitos municípios mineiros acima do limite legal, uma vez que a arrecadação da receita corrente líquida é a base para o cálculo do índice da folha de pagamento dos servidores. Sensível a essa situação, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual 23.402/2019, permitindo que os municípios mineiros pudessem antecipar as receitas que serão pagas de forma parcelada em 30 parcelas mensais a partir de 2020 pelo governo estadual. O Executivo tratou de enviar o projeto de lei 27/2019, que acabou rejeitado por essa Casa Legislativa. Sua aprovação era importante para que o município de Jaci pudesse fazer o recebimento antecipado das parcelas e sendas e assim aumentar a receita corrente líquida durante o exercício, o que faria com que o índice da folha de pagamento dos servidores pudesse recuar um pouco. É sabido ainda que o índice da folha de pagamento no município de Jaci está constantemente acima do limite prudencial de despesa com o pessoal previsto na Lei Complementar 101 de 2000, que é de 51,3 inteiros e 30 centésimos percentuais, o que inviabiliza qualquer ação do Executivo com o intuito de conceder melhorias aos servidores municipais. Ainda que, com duras ações, o Executivo vem tentando reduzir o índice da folha de pagamento dos servidores municipais para o patamar normal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é abaixo dos 48 inteiros e 60 centésimos percentuais. Durante o exercício de 2019, o Executivo ainda teve que voltar a contabilizar no índice da folha de pagamento os pagamentos realizados a aposentados e pensionistas, que não estavam sendo computados, bem como realizar a adequação da contabilização dos plantões médicos dos plantonistas credenciados, o que acarretou no corte dos plantões à noite como medida que visa a queda no índice da folha de pagamento para os padrões abaixo do limite máximo de 54 inteiros percentuais. Outro sim, é importante lembrar ainda que no exercício de 2019 o Executivo não tenha podido conceder reajustes aos servidores. Os reajustes anteriores a 2019 foram sempre em valores acima da inflação legal, gerando assim ganho real acumulado de aproximadamente 6 inteiros e 13 centésimos percentuais, conforme demonstra o quadro abaixo. 2012, 5,84%, 2013, 7% quando a inflação foi 5,91%, 2014, 10% a inflação foi 6,41%, 2015, 8% a inflação 10,67%, 2016, 11,27% e a inflação 6,29%, 2017, 6,93%, 2,95% a inflação. E 2018, 3,71% e a inflação 3,75%. Total, o reajustado, 44,20%. A inflação, 41,82%. E o ganho real, 6,13%. Durante as reuniões com o sindicato, em 2019, as situações impeditivas foram sempre expostas e, infelizmente, não houve possibilidade de atender as requisições dos servidores municipais devido à situação financeira e o alto índice da folha de pagamento, que impediram nesse exercício a concessão de qualquer reajuste ou qualquer outra concessão financeira ao servidor. Dessa forma, no exercício de 2019, o Executivo não pôde conceder aos servidores municipais reajuste salarial conforme a justificativa ora apresentada. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Em relação aos projetos, não há nenhum projeto aqui na pauta para votação ou que tenha dado entrada dessa casa. Então, são esses os comunicados para esta reunião.
Dando seguimento aqui à reunião, temos aqui, né, a pessoa escrita, o regimento fala que pode falar, então vou chamar aqui o pastor Leovani, ele vai falar da saúde e educação. 5 minutos, pode fazer uso da tribuna aqui.
Em primeiro lugar, boa noite a todos, né, que aqui se encontram, né, a todos os vereadores que aqui estão nessa noite aqui. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para falar um pouco da nossa cidade. Né. Lembrando que eu estar aqui, isso é direito do povo. Né, é um direito de todo qualquer cidadão estar aqui, não somente eu, mas todos aqueles que sentirem o desejo de estar aqui, têm o direito, né, respaldado pela lei. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a saúde. Né? Lembrando que é um problema crônico, eu tenho acostumado a falar isso, que realmente é crônico, nós não havemos solução. Hoje completa 9, hoje é a 9ª vez que eu estou aqui nessa tribuna para falar um pouco sobre Jaci. Né? E vejo que às vezes, um pouco, quando eu falo, eu sou um pouco meio mal interpretado, né, da maneira que eu falo. Mas eu quero lembrar que a primeira vez que eu vim aqui foi quando a UBS foi fechada, onde nós lutamos, nós corremos atrás, todos os vereadores aqui se encontram, Sebastião Puri, dentre outros, né, fizeram o máximo possível para que voltássemos com a nossa UBS, né, a funcionar, visto que foi algo quase que impossível, uma vez que até o presidente aqui dessa casa, né, ele ofereceu ao prefeito que uma certa quantia para que ele voltasse com a UBS, que era um direito de todo ser humano, mas vimos que nada adiantou. Né? Então estamos aí virando o ano de 2019 para 2020, mais uma vez, né, dizendo assim, um pouco que meio que sofrido, um pouco que meio decepcionado com a atual administração. Em segundo lugar, eu quero falar que estamos aí na época da chuva, todo mundo está vendo. Hoje deu uma chuva muito forte e esses condomínios, não os condomínios, nem esses loteamentos que estão sendo abertos, somente no caminho da serra, vem aquela chuva, né, e está descendo uma lamaçal, um barro, mas um barro assim, assustador. Né? E aí eu vejo aqui assim, qual tem sido a atitude a ser tomada acerca disso, quanto o executivo, né? Vi sempre aí eles falando que está fazendo isso aqui, mas às vezes o que realmente precisa ser feito não tem sido feito. Né? Lembrando de alguma coisa, eu volto a falar, nós temos hoje um projeto que chama-se positivo. Eu volto a falar que para mim não é positivo, é negativo. Eu costumo falar assim, as pessoas não gostam que falam. Eu sou professor, não na rede municipal, mas já dei aula na rede estadual, eu sei muito bem como que funciona. Gastamos quase 300 por mês, mais ou menos 300 mil anual com material positivo, né? Agora, para saber melhor o sistema positivo como funciona, é interessante chamar os professores aqui, um ou dois professores, que hoje da rede municipal pode falar muito bem do sistema positivo. Não eu falar. Eu falo assim, o que eu vejo por alto, eu tenho uma filha que estuda no município, né? E às vezes nós vemos falar que o ensino positivo, ele é maravilhoso para a cidade, né? Eu vi, certa vez falamos aqui que todos os professores estão satisfeitos, né, com esse material. Eu gostaria que algum dia vocês aqui que acham isso, que contemplam isso, essa ideia de que esse ensino positivo ele é bom para a sociedade, convide os professores municipais. Não estou falando de estado, estou falando de município. Convide um professor do município, ou dois ou três, antes de questionarmos qualquer assunto concernente a um dinheiro que foi jogado fora e investido em nada, em balela. Que bom dinheiro jogado fora.
Levando, você fala das apostilas utilizadas hoje, né? As apostilas do município.
Exatamente, as apostilas do município. Eu falo como um pai de uma aluna. Minha filha estuda na rede municipal e eu falo que é um projeto falho. Com o dinheiro mal investido. E hoje nós percebemos e vimos hoje a situação que está o nosso município, porque mau investimento, péssima administração. A verdade é essa, nós estamos em torno de uma administração péssima que só fala e não faz. Então, hoje eu vou deixar uma deixa aqui, uma dica,
que eu sei que alguns podem até argumentar a minha fala que eu estou falando errado, ou que o ensino positivo, eu estou enganado, que ele é muito bom. Chame a professora, convide alguns alunos, para você ter a certeza de que você vai falar. Porque nada melhor do que um professor hoje, que leciona no município, para falar um pouco sobre as apostilas positivas. Que, por sinal, 90% dos professores são completamente frustrados com a atual administração. E desde já eu agradeço a minha oportunidade, tá? E que Deus abençoe todos vocês.
Dando seguimento aqui, passar aí a palavra franca aos senhores vereadores. Hoje é o senhor Arnaldo que faz aí a chamada. Chamada um sorteio.
Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, os amigos vereadores, a nossa assessoria da casa. A gente tem que dizer assim, nosso assessor jurídico, doutor Júlio, tem que dizer assim que é todos amigos da gente, com grandes considerações, o Sabiá tem a todos. Eu gostaria, gente, de manifestar primeiramente. Eu já disse sobre isso, mas eu vou ter que falar o contrário agora. Hoje à tarde eu estava saindo para cá, o secretário de obra passando de pé, conversando com pessoas na rua acima ali, na rua João Correia. Lá continua, e o povo me pedindo para arrumar aquela tampa lá. Hoje mesmo de tarde me pediram para falar sobre isso de novo, que eu já falei aqui. Então, se torna um caso repetido, mas tem que repetir.
Não, vereador, que dá uma vergonha de lá. Passei, esqueci lá meu carro, caiu lá, empenou a bandeja no meu carro lá. Que dá uma vergonha. Você está cansado de pedir lá. Quanto mais pede, é mais fácil você pedir para não fazer. Aí eles vão lá e fazem.
Não, eu agora vou pedir para arrancar aquela tampa de lá. Deixa o buraco livre, todo mundo vai enxergar que é buraco, não vai cair ali não. Porque a tampa é que está prejudicando mais a população ali. Pessoa está dormindo, passa um carro, faz aquele barulhão, igualzinho, tem uma bomba estourando ali. Então, arranca essa tampa de lá, já deixa o buraco no meio da rua, não vou pedir para arrumar mais não. Eu sou assim, eu sou um cara sério. Eu vou pedindo, não faz. Então eu já peço que larga de qualquer jeito, arranca a tampa de lá. Acho que é melhor arrancar aquela tampa, para deixar o buraco livre na rua, lá é melhor. Isso é o que eles devem fazer agora, é isso, não arrumar. Aí, até hoje, graças a Deus, eu só voto contra o projeto você, que não saiu um projeto bom sem votar. Saiu na rede social que eu não votei em projeto. Não vou citar o nome não, alguns vereadores também não votou. Saiu o prefeito aí, sabe disso. Todos os projetos que caiu, o que seja bom, eu votei. Agora esse projeto que surge aqui, para resolver uma parte lá e encerrar a outra parte de cá, eu não voto nesse projeto mesmo. Não adianta. Isso aí pode sair na rede social de novo, o que eu estou falando aqui. Porque projeto de qualquer jeito aqui, eu não voto mesmo, não. Eu sou a favor da nossa população. O que adianta eu votar favorecendo um lado e ferrando o outro? Então, isso aí tem que estudar muito bem para entrar com esse projeto aqui, olha. Não é assim, não. Como é que fica a base do vereador? Vamos estudar direito isso aí, vamos analisar isso aí para poder que seja votado. Tá louco, isso é um absurdo. E eu vou pedir novamente pro prefeito que olha essas partes da zona rural, muitos buracos, agora somente com essa chuva. Ali para baixo do Milton, ali do falecido Bi, tem uma dona lá puxando o leite de um tratorzinho lá, coisinha, nem aguenta arrastar direito praticamente. O leite para pôr até no ponto do caminhão. O caminhão não chega lá. E eu já falei sobre isso uma vez, eu nem sei se foi resolvido, o secretário dos transportes deixou anotado. Então vamos ver se legaliza essa parte. Agora, igual eu acabei de falar, eu já não peço para arrumar mais essa trampa lá da rua João Corrêa, não. Eu quero que arranca ela de lá. Porque a que está mais prejudicando o pessoal lá é ela. Então deixa o buraco livre lá, é melhor do que a tampa em cima. E eu vou falar sobre um projeto aqui, meu presidente. É o seguinte, autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências. Banda Santa Cecília. A Banda Santa Cecília. E agora também o outro aqui. Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóveis e dá outras providências, Associação do Doce São José. Agora, eu gostaria de falar com vocês, senhor presidente, é o seguinte. Joga esses dois projetos em votação, que eu já falei sobre isso. Diz que está esperando documentação. Agora é documentação que já está aqui. Então, joga em votação. O que votou, por favor, bem, que não votou, vai saber se o projeto passou ou não. Porque eu estou aqui, isso é uma coisa que praticamente vai servir até para a prefeitura mesmo. Eles vão fazer os combos lá para a banda e o combo para o doce. Isso aí vai ser através da... Isso é para a associação. E vai servir muito de evento para a prefeitura também. Além de eles fazerem o combo, ela vai fazer a área em cima para qualquer evento que tiver ali. E isso vai ser uma boa. É mais movimentação e é uma coisa que praticamente está servindo. A banda merece ter esse combo lá, as doceiras merecem ter. E elas que vão construir. Aí se a prefeitura depois entrar ajudando, na parte de uma força lá, sobre cimento, material, lá, construção, é bom também. Então, joga esse projeto em votação, faz favor para mim. Porque está guardando documentação até hoje. Agora, esses dias, tudo guardando documentação, a gente vai falar, documento está aí já, que é igual está aqui o projeto. Joga em votação, quero ver quem vai votar, quem é a favor, quem é contra e pronto. Então, gente, é isso aí. Eu gostaria de encerrar por aqui também, agradecendo a presença de todos aqui. Primeiramente, eu desejar um Feliz Natal a todos jaciense, que passem um Natal muito feliz, com saúde, muita felicidade, muita paz, e um próximo 2020 repleto de saúde e muita paz. Isso é o meu desejo de consideração a todos. E sobre as crianças, né, também, que nem está aí já explicando aí, que Deus abençoe a todos eles. Que se vier qualquer um projeto que seja bom aqui, a nossa população, eu estou votando sim. Eu nunca falei de votar em projeto, não. Agora, projeto bacalhau está entrando aí, eu não voto mesmo, não. Isso aí, vou jogar ali. Olha lá, que nem o PEMAC. O PEMAC é um projeto que precisava ser votado, porque ela precisava de receber seus pagamentos. Agora, eu não sou de julgar ninguém em tribuna para ninguém saber o nome, não. Ela já deve saber, os que votou a favor, os que foi contra aqui. Não é, vereador? Então, isso aí, o meu dizer, encerrei por aqui.
O vereador Sabiá. E o vereador que está aqui na casa, aqui, ele faz o voto dele o que quiser. Ele vota para quem ele quiser, que achar que está certo. Nem se ficar se aparecendo também, não. É porque eu não dei essa situação para outro vereador. É tipo outro vereador. Ele vota se quiser, pede projeto se quiser. Ele é obrigado a fazer o que o outro concorrente quer, não.
Passei por você, vereador Sabiá.
Então, encerrei por aqui agradecendo a presença de todos vocês, vocês ouvintes da rádio, meu boa noite, que Deus proteja a todos nós, que dá um bom Natal a todos nós e um 2020 repleto de saúde e felicidade a todos.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu sou um vereador simples. E estou aqui para defender Injaci. Ó, sobre esse... que eu estou aguardando documento aqui, ó. E se não vai me tapiar eu não, porque se eu... eu quero saber dos 10% lá da Ilha Brasil. Enquanto não aparecer esses 10%, não vou liberar essa documentação, porque... ué, para onde que vai esse negócio aí? Vai ficar em jogo de empurra? Eu quero saber para onde que foi essa área da Ilha Brasil. Enquanto não aparecer documento para mim aqui, não vou liberar. Senhor presidente, aqui já é complicado, né? Diz que não encontrou documento lá. Ué, como é que eles pegam uma área da Ilha Brasil lá e não tem essa área, os 10% da prefeitura? E uma, senhor presidente. Não vou aceitar. Eu quero o mapa da Ilha Brasil, senão não vai ter liberado nada aqui. Uma boa noite a todos presentes da Câmara, uma boa noite a todos os ouvintes. E vai ficar me alerta aí. Enquanto não chegar esse documento, eu não vou liberar essa votação.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, como nós não temos projeto hoje na casa a ser votado, eu vou passar minha palavra, senhor presidente. Só queria desejar aos novos colegas vereadores aí um bom recesso. Antecipadamente, senhor presidente, eu gostaria de deixar-me à disposição para qualquer necessidade que Vossa Excelência precise, relacionada a alguma reunião extraordinária aí. Estarei à disposição e queria desejar, né, aos servidores da casa, à nossa comunidade, um excelente final de ano, um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Leandro.
Boa noite, presidente, vereadores, nosso xerife, servidoras, a todos vocês presentes, a todos aqui que vão assistir esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por oportunidade mais uma vez com vocês. Vocês comigo. Agradecer ao presidente também, que virou para estar representando a Câmara lá na Paz de Lavras. Eu vi que chegou um pouquinho atrasado lá. Acabando de falar, vou entrar lá. Gostaria de começar falando sobre infelizmente a péssima administração que foi mais esse ano do nosso executivo, né? As estradas rurais hoje estão a desejar e a população aí da zona rural fica ligando para a gente, cobrando. Sou bem sincero em falar e dizer a eles que realmente a gente não consegue resolver o problema que são os vereadores. Toda vez que a gente entra em contato tem caminhão quebrado, máquina quebrada, então se já destruiu tudo, infelizmente não temos como arrumar outro recurso. Mas esse vereador fica representando, está aqui mais uma vez falando, peço já ao secretário aí do transporte que abrevie mais rápido possível essa recuperação das estradas rurais aí, que estão críticas, realmente muito críticas. Também gostaria de estar falando aí sobre um vídeo meu que roda na rede social. Esse vereador trabalha desse jeito, infelizmente vai ter mais um ano desse jeito. E aquele que não gostar, infelizmente, que toma as cidades que achar melhor. Porque vereador de cara feia para mim é fome. Uma coisa de cara feia para mim é fome. E eu vou representar a população. E o que eu disse no meu vídeo é postado em documento, em uma ata da reunião desse aqui. Se algum vereador não tem, pode pegar a cópia comigo que eu tenho a ata da reunião. Eu disse que foi a realidade, o projeto. Não estou questionando de votar contra. Simplesmente estou mostrando à população quem votou. O voto do vereador, ele faz o que ele quiser, que ele achar melhor. Ele representa a população do jeito que ele achar melhor. Eu represento pelo povo. E o povo é isso que os vídeos estão aí, ó. Todos os vídeos meus chegam até a população. E eu acho que é o único vereador que faz isso. Felizmente que tem peito, tem cara para bater de frente para defender o povo. É esse vereador que mostra a realidade do município. Então, se está bravinho comigo, não posso fazer nada. Vai lá, entrega o Ministério Público. Chama lá, vamos ver quem vai ficar bravo. Porque nós temos aqui, ó, nós vamos fechar o ano olha quantos projetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projetos nessa casa aqui. E a culpa é, será que o Ministério vai cobrar mil mesmo aqui? Porque esse projeto aqui, ó, são todos a favor de votar ele. E eu disse uma vez, questão de PTU, eu não tenho culpa, sou a favor, já disse, não é problema meu mais nessa casa. Então, não votou, não foi culpa minha. Se a UBS não abrir, não é culpa minha, que o projeto está aqui, disse que era para melhoria da UBS, para estar abrindo. E eu consultei o nosso jurídico, deu para esse que ele me falar também, do jeito que ele me explicou, que realmente tem um fundamento a ver para reabrir a UBS. Então eu trabalho desse jeito, é pelo povo. Não é para ferrar com o prefeito, porque o prefeito já está ferrado. Então o prefeito é ruim de coração, ele é ruim de administrador, eu não acompanho esse tipo de pessoa. Então o trabalho meu é pelo povo, representa pelo povo. E se um vereador acha que eu estou fazendo errado, faz o seguinte, denuncia aí, vamos ver quem vai sair errado nessa história. Vamos ver. Porque os que mais falam de mim, não tem coragem de falar na minha frente. Vamos fazer o seguinte, esse vídeo está sendo gravado aqui, está à disposição para qualquer vereador aqui manifestar onde que eu falei errado no vídeo, pode entrar na conversa e falar comigo, que vai ter a sua resposta. É assim, gente. É assim que a gente trabalha. Estou aqui para representar o povo. Eu, quando tenho um projeto na casa, eu ligo para o presidente, ligo para alguns vereadores que a gente é mais chegado aqui e a gente explica, ó, o projeto vai ficar ruim pela casa. Não é para o prefeito, para a população. Vai ficar ruim para a casa, porque o projeto está parado aqui. O projeto está parado aqui, quem vai estar perdendo com isso é a população. Se o projeto é ruim, quem está tomando o nome de ruim são nós, vereadores. Será que vocês não pensam nisso? Tem um projeto aqui, por exemplo, tem um projeto aqui para pagamento de multa. Tem a comissão, já ouviu aqui. Já as multas estão pagas. Então não precisa aprovar isso, gente. É só todo mundo reprovar o projeto aí. Já está paga. Para que aprovar o projeto? Então o projeto fica aqui e a gente fica dizendo nome de ruim nessa casa. Nome de ruim. Infelizmente, às vezes a gente até perde em votar em projeto, porque às vezes o vereador fica assim nessa casa aqui perdido. Você pergunta o que está votando, fica perdido aqui do lado da gente aqui. Aí como é que a gente vai votar? Vou ficar toda hora fica perdido aqui, ó. Não sabe o que está falando, o que está acontecendo na reunião, você tira a concentração do vereador. Aí será que é eu que estou fazendo bagunça mesmo nessa casa? Será que é eu mesmo? Mas esse vereador pode estar fazendo bagunça, mas ele apresenta projeto aqui. Primeiro mandato e tem projeto meu aqui. Agora eu quero ver. É difícil, né? Difícil, olha a questão aí. A questão do bairro lá no Horizonte da Vila Industrial. Esse vereador brigou, tem 3 anos. Infelizmente, não tem como fazer mais nada aqui lá, da Rio Esgoto. Então, como não quiseram arrumar no começo, agora não vai arrumar. E não vai terminar, infelizmente não vai terminar. Olha o nosso campo de futebol aqui, como é que tá. Olha que vergonha que é. Uma vergonha, não tem vestiário mais de 10 anos aí. Agora vocês, população que está assistindo esse vídeo, vocês vão decidir o futuro de 2021, porque chega da gente ficar apoiando pessoas aqui que não faz nada. Chega as pessoas aqui, ficar só para sentar aqui e ficar cumprindo o horário aqui. Então, eu sou polêmico mesmo. Eu peço desculpa a alguns vereadores, que nem todos deveriam estar ouvindo isso. Mas cada um sabe quem deve e quem não deve ouvir isso. Eu sou prejudicado, infelizmente, nessa casa, sim. Sou perseguido aqui. E eu não tenho medo de ninguém, de nenhum. O que eu tenho medo está lá em cima. Eu tenho certeza que me protege. Só estou aqui hoje nessa casa porque Deus concedeu isso. E eu disse aos senhores vereadores também, um tempo atrás aí, aquele que te pôs lá em cima, te põe lá embaixo. Então vocês não brincam, não, vocês estão brincando com uma pessoa que foi autorizada por Deus estar aqui. Então eu tenho certeza do que eu estou falando, estou com consciência limpa, meu trabalho é honesto, não tem pilantragem. Então vocês vão ver o resultado disso o ano que vem, 2021. Vocês vão ver o resultado do trabalho, o trabalho honesto e o trabalho que é sacanagem. Então eu mostro meu trabalho. Se o vereador não consegue fazer o que eu faço, então não atrapalha. Não atrapalha, vocês não estão me atrapalhando, está atrapalhando a população. Estão atrapalhando em Jaci. O seu prefeito vai fazer 3 anos nessa casa aí. Nós temos um hidrelétrico consórcio Sunil aqui, ó, que em 2001 entrou nessa casa. E não é só o seu prefeito, não. Os vereadores dessa casa também têm que tomar atitude. Cadê o consórcio que abandonou o pessoal da Pedanigo? Fizeram o compromisso de não abandonar o pessoal. Abandonaram o pessoal do Pedanigo, largaram o Pedanigo jogado aí. Mais gente na beira do lago. E nós, vereadores, junto com o prefeito, não vamos tomar atitude, não? Olha os votos aí. Será que a prefeitura está recebendo mesmo? Porque eu ouvi falar aí que perdemos por perdões, que não tivemos pessoas capacitadas lá dentro para brigar pelos direitos do município. Então, olha o que o nosso município tem, olha o que arrecadamos. E quando fica essa briguinha aqui, picuinha entre os vereadores, o município está perdendo. O que tem que ser feito não é feito. Tem que ser feito, não é feito. Aí é o vereador que é ruim, o vereador que é polêmico, vira cara comigo. Antônio, não. Eu não estou nem aí para quem virar a cara comigo. Eu vou fazer o seguinte, virou a cara para mim, um favor que faz a partir de hoje. É que cria vergonha e não olha nunca mais na minha cara. Tá bom, gente? Eu peço desculpa a vocês que estão aqui presentes. São um pequeno desabafo, porque vocês têm 3 anos que a gente vem trabalhando aqui. E vocês veem que a gente sempre está brigando pelos projetos do município. Então, a gente dá a cara a tapa, a gente larga a família dentro de casa, perde amigos, tudo por causa da política. A política, infelizmente, ela acaba com o ser humano hoje, porque essas brigas políticas, eu nem todo mundo concorda com as mesmas coisas. Então, os projetos que vêm aqui são bons para uns e ruins para outros.
Vereador.
Sim, vereador. Pode falar, ué.
Eu, graças a Deus, nunca tive picuinha político com ninguém. Deu de quando entra que eu quero trabalhar pela população e outra. Nunca virei a cara para ninguém assim e nunca vou fazer isso, não. Isso é o Sabiá que está falando, que tem maior consideração a todos.
Com certeza. Não, a gente sabe quem que são os vereadores que gostam de fazer graça pelo povo, né? Mas, infelizmente, esse vereador está aqui para representar o povo, vai ser desse jeito, dessa maneira, até o final do meu mandato. Então é desse jeito que o meu trabalho. Deus no começo deu para vocês virem.
O vereador DJ.
Sim.
Mas eu não é que eu sou contra você, não. Mas quando você for pegar em rede nacional, esse negócio, mas use o seu nome, esquece dos nomes de outros vereadores.
Não, sim, vereador. Não, eu apenas usei, vereador, o nome que estava em ato, um documento dessa casa.
Por que, vereador? A pessoa que segue a Câmara aqui sabe quem votou, não precisa dessa situação em rede, não, porque já tem documento. Quem quiser ver a ata do outro dia aqui, é só puxar que vai saber quem votou para isso. Eu não sou contra você, não.
Entendi, sim, vereador.
Eu queria que, a partir de hoje, você não ficar usando meu nome na coisa, não, porque na hora de pedir o voto, não pedi para você.
Vamos
prosseguir, DJ, essa palavra.
De maneira alguma, usa o nome do vereador.
Não, eu sou contra você, não, e morreu o assunto.
Não usa a palavra vereador, não.
Minutos, vereador.
Sim, só para definir e concluir, vou deixar bem claro aí. O vereador não gosta de mim, infelizmente eu não posso fazer nada. E o que for documento dessa casa que eu tenho o direito de falar, e eu vou falar para todo mundo. Então é o seguinte, meu trabalho é esse, é divulgando para todo mundo. O que ficar incomodado, leva lá para o Ministério Público. Leva lá para o juiz, faz o boletim de ocorrência, faz o que quiser aí. Esse vereador trabalha pelo povo e representa o povo. Então vai ser dessa maneira e desse jeito o meu trabalho até o final. Os incomodados, que toma atitude. Toma atitude e aguenta a resposta que o vereador vai dar depois. Tem isso também. Se vocês pensam que eu que estou errado, vamos ver quem está errado. Então, fica aqui o agradecimento a vocês. Uma boa noite a vocês. Boa noite a todos vocês que me assistem, que me ouvem, aos vereadores. Desejo vocês um feliz ano novo, um feliz Natal, que estamos chegando, né? E eu também estou à disposição dessa casa, presidente, o que precisar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Se me permite, eu gostaria de falar uma palavrinha aqui.
Mas eu preferia que só a esse respeito
não
pode falar de depois.
O que eu quero dizer é porque já está passando aí 3 anos, já está no final. Eu acho que pedir a Deus para a pessoa que nós acabamos esse mandato em paz, que depois todos os candidatos vão ser escolhidos pelo povo. Que não adianta a gente falar de um e de outro, porque o povo sabe o que cada um de nós é. Então, isso é o dilema. Para que nós ficar com confusão, treta com o outro? Isso nós não vai levar nada adiante. Né? Vamos trabalhar pela população, pela nossa cidade, é muito melhor do que encrencão com o outro. Não é verdade?
É.
E todo fica numa paz, tranquilo. Melhor assim.
Eu peço ao nosso vereador Arnaldo que continue a chamada, o sorteio dos vereadores.
Vereador Arnaldo.
Rogério.
Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas presentes aqui. E boa noite aos ouvintes. Eu vou mais uma vez me dirigir à mesa, pedir aos senhores aqui, porque eu sempre falo que a gente tem que cumprir o regimento interno dessa casa, entendeu? E esse regimento interno está sendo cumprido aqui, porque alguns falam mais, outros falam menos. Mas então, eu gostaria que você tenha o mesmo direito das pessoas que falam mais aqui, tá? Porque os direitos são iguais para todos, ok? Antes de mais nada, eu quero desejar, né, às famílias, né, nesse Natal, que sintam mais fortes e sejam iluminadas, né, pelas luzes da paz, da união e da solidariedade. Que a magia das festas contagie a todos com esperança das melhores para que isso se torne realidade. Melhores dias que se torne realidade. Isso aí, né, eu desejo, né, a vocês todos, as pessoas presentes e aos ouvintes. Né. Eu acho que eu vou me dirigir ao vereador DJ, porque ele está correto aí, referente àquele que está se pronunciando. Aqui dentro ele é inviolável e ele tem o direito à palavra e ele pode falar o que ele sente, o que realmente está acontecendo. Então, é o direito dele, eu acho que não tem que ser altamente discriminado, não. Ele tem que ser nem questionado. Eu acho que está no direito dele de falar. Entendeu? Eu percebo isso porque a gente sabe que realmente as coisas não funcionam dessa forma. Fosse de uma forma bem diferente. Né? Quando as pessoas vêm aqui em plenário falar, né? Aqui na. No plenário, tem que saber um pouco mais, né, de Jaci, um histórico mais de Jaci. Né. Falar exatamente que a educação aqui é péssima, está realmente sem conhecer, não tem conhecimento da causa. Porque nós estamos sabendo aí, você vê que hoje, né, tem colégios aqui, né, que, com alunos que foram premiados. Tem um aluno aqui, né, que tirou, né, foi, se não me engano, um concurso, né, referente à questão matemática, que foi em terceiro lugar. Entendeu? Então, no ensino aqui, ó, na realidade, é o ensino que daqui de Jaci. Sabe, falar sobre a questão, sabe, de apostila, positivo aqui, tem que saber um pouco mais, entendeu? Tem que saber um pouco mais, entender um pouco mais, sabe, exatamente o que está sendo feito com os alunos. Quais os alunos aqui, de alguma forma, as professoras em si, então, talvez não tenham um prestígio referente à questão salarial. Mas nunca, nenhuma delas vão deixar de transmitir conhecimento. E esse conhecimento aqui tem certeza absoluta e está saindo das crianças daqui. As crianças que estão saindo daqui estão entrando diretamente na faculdade, estão entrando na UFRA, sem realmente precisar fazer o cursinho. Então, falar que a educação aqui está em condições precárias é sem conhecimento. Entendeu? Acho que está aqui, torna-se muito mais. As pessoas vêm aqui muito mais para falar em questão palanque, né? Só dirigir, porque para começar de novo aí as eleições, então se propõe fazer isso aqui. Mas isso aqui não é palanque, isso aqui é para as pessoas que quiserem vir aqui, exatamente, de alguma forma. Entendeu? Eu não estou me referindo a você, só fica calado. Fica calado.
Um vereador
mandou outro
para calar,
calar
a boca?
Quando você falou, não me redigia nada, rapaz. Eu simplesmente escutei, tá certo? Então você escuta também.
Vereador, tenho 5 minutos agora.
Retomando aqui a reunião, né, o tempo do vereador foi parado, tive que ausentar um pouquinho para resolver o problema do Eliandro. Então, gente, a Câmara que a gente pede o mínimo, né, para todo mundo, o bom senso de todo mundo. Então a gente pede o, né, fiquei sabendo ali, vê que falou, o vereador ouviu, o governador ouve e fala. Isso é normal, daqui a pouquinho nós estamos, fim de ano, já é o final, a última reunião. Então a gente pede, então, a compreensão para nós continuar, então, tocarmos aí a reunião. Tá? Então eu peço aí, por favor, vamos prosseguir. Aí a palavra está franca aí com o vereador Arnaldo.
Desculpa, mas na realidade, eu, referente que eu estava
comentando aqui e não retiro nenhum. Porque as pessoas têm que ter um conhecimento aqui daquilo que fala.
Certo.
Então, se falar da educação, se aprofunda mais. Se falar da saúde, se aprofunda mais. É simplesmente chegar aqui e fazer aquele palanque. Eu, mais uma vez, eu vou me dirigir ao pessoal de Pedra Negra, principalmente as pessoas que vêm aqui, né, que estão aí atrás do projeto, que autoriza a concessão de atrás áreas, né, para a Pan Santa Cecília, e a questão da associação de doce também. Eu falo que, na realidade, é simplesmente não vai ser feito esse projeto. Né? A gente sabe que não vai ser feito porque estão pedindo documentação, essas documentações aqui, a gente sabe que vão prolongar e automaticamente vão pedir mais documentação, isso não vai ser realmente feito. A área está lá, né? Essa área está desde lá, jogada lá, desde 2012, desde a época que foi inaugurada, a nova Pedra Negra, né? Que podia ser feito alguma coisa, não foi feito. E o pessoal de Pedra Negra está querendo fazer, até somente questão aí da banda que foi implantada lá, pelo pessoal de Pedra Negra, das doceiras que estão lá hoje, né? Criaram uma associação de doceiras e realmente está fluindo. Isso seria bom para o município e para também pela comunidade. Mas a gente percebe que esse projeto aqui vai ficar parado. Vão simplesmente pedir vista ou, se não, vão pedir documentação. E estão pedindo documentação que realmente, pô, sabe, não se procede. E com isso aí as pessoas estão só perdendo tempo aí. Então é preferível, de repente, falar assim, ó, não se costura lá, entendeu? Para simplesmente não fazer essas pessoas aqui, de alguma forma, né, usar essas pessoas, né, indevidamente, ou fazer perder o tempo dessas pessoas que não merecem. Porque eles estão defendendo uma causa e estão realmente resolvendo um problema da comunidade. Provavelmente a questão da banda. Tá certo?
Já que esse projeto aqui, tem a documentação.
Esse projeto aqui já é uma documentação. É igual pedir para o presidente. Joga em votação, aí nós vamos saber o que votou e o que não votou. É isso aí.
Eu vou falar sobre um assunto, eu vou pedir aos vereadores aí, né, eu não vou dar parte, né, por questões até de a gente não criar assuntos aqui, né, transferir assunto com outros vereadores. Semana passada aqui, onde foi votada a questão do PEMAC, né, e automaticamente foi aprovado um projeto aqui, né, esse projeto em si, né, que veio para cá, né? E ele depois sofreu uma emenda, e essa emenda só deixou dentro dessa emenda, dessa abertura de crédito adicional, deixou exatamente só a questão do PEMAC e a questão da manutenção do PSF. Né? Fizeram essa emenda referente a isso. E isso eu fui contra exatamente a questão dessa emenda, mas não contra a questão do projeto. Até porque as pessoas não conhecem exatamente o que é a questão do PEMAC. Eu vou contar um pouco da história do PEMAC aqui, para vocês entenderem, porque a gente, quando se fala aqui exatamente a questão do que foi aprovado, exatamente a questão referente a esse direito que as pessoas tinham, né, e têm, né, por exemplo, né, esse PEMAC está se referindo ao ano de 2015, né, está sendo pago agora em 2016. Então, você vê que estava numa outra gestão. Esse se refere aos direitos dos agentes comunitários de saúde, que na realidade foi eu que fiz esse projeto, na qual eu coloquei 54% para agentes de saúde, eu coloquei exatamente 23% para técnico de enfermagem e auxiliar de técnico bucal de saúde, e a questão dos médicos e enfermeiros e dentistas, 23%. Com isso, dava total 100%. Esse 100% teria que ser repassado todo para o PEMAC, esse dinheiro. Mas, naquele momento, né, o vereador, o prefeito, né, na época, José Baria, tirou R$33 mil para comprar um automóvel, né, um carro para seu uso próprio. Foi feita uma transferência online na época. Né. Como, na realidade, eu sabia que era essa verba veio do governo federal, eu acionei o Ministério Público Federal de São João del Rei. O Ministério Público de São João del Rei abriu uma notícia de fato, depois abriu um inquérito civil. com isso aí, né, ficou exatamente, né, e quando o prefeito, né, José Maria, na época, ficou acuado pelo Ministério Público Federal, né, ele quis pagar o PEMAC. Ele quis pagar o PEMAC. Mas, na realidade, ele só tinha 58 mil reais naquela, na conta. Os 33 realmente foram embora. E esses 33, eu pedi exatamente a conta onde era depositado o dinheiro do PEMAC. E ele caminhou para mim falando que o dinheiro que era depositado ali não sabia exatamente onde era o dinheiro que entrava o PEMAC. Em verdade. E eu, quando eu pedi isso, eu levantei e automaticamente descobri que tinha 33 mil, né, que foi de alguma forma desviado para comprar um carro para ele próprio. Com isso aí, né, foi o seguinte, então o pessoal que está recebendo esse PEMAC se refere exatamente a 89 mil reais.
Prosseguir mais dois minutos, você foi interrompido aí, pode pôr uns três minutos.
Eu gostaria, eu já falei, o presidente, você não estava presente aqui, mas me referi exatamente ao regimento interno, aonde, né, que eu, várias semanas, estou vendo aqui, vários vereadores estão falando um pouco, muito mais, né, do que isso, do que os 10 minutos, mais os dois, né, e com isso aí, automaticamente, a gente não consegue falar, nesse momento, eu queria falar sobre o PEMAC. Mas não tem importância. Eu gostaria muito que...
Mas pode falar sobre o PEMAC.
Fosse usado o mesmo tempo que eu vou usar os outros vereadores, tá certo? Eu acho que isso é o jeito de todos aqui.
Então, mas quando foi dito isso pelo senhor na onda da reunião passada, eu cortei os vereadores. Então, não está falando mais. Tá. Mas o senhor tem concedido, pode falar.
Tá certo. Então, quando o senhor falou, quando fala que passou a... Quando, na realidade, que os 89 mil reais aqui, né, o Zé Maria quis pagar exatamente em 2015, não pôde porque, na realidade, a folha estava em 53% do índice. Então, hoje, nós estamos pagando uma parte do PEMAC, porque uma parte do PEMAC já foi paga, a outra está sendo paga. E essa questão do PEMAC que nós colocamos, eu fiz exatamente o seguinte, que o que o médico, o que daria para o médico, vai dar para o agente de saúde também. Se o médico receber 3 mil, o agente de saúde vai receber 3 mil. Porque no projeto eu fiz e realmente, sabe, eu consegui equalizar o problema referente, sabe, desses valores. Né? Então, eu falo para os vereadores aí, que de alguma forma, né, que foram lá falar que realmente eu não votei a favor do pessoal do PEMAC, não é verdade. Até porque o mesmo que foi cortado aqui, o vereador tem que saber, né, que só introduziram exatamente a despesa no exercício, que foi a frente do PEMAC, a manutenção do PSF, que é serviço de laboratório. Mas deixaram de fora, exatamente, entendeu? A manutenção do ensino infantil, deixaram a ampliação de melhoria do ensino infantil, a pré-escola, em torno de 147 mil reais, a manutenção da frente à merenda escolar, entendeu? E aquisição de material didático. Então, é isso que, na realidade, eu gostaria que tivesse votado isso. Se votar tudo isso aí, todos teriam, teria, na realidade, a complementação referente tanto à educação quanto na questão da saúde. Eu só espero que, quando os vereadores forem, de alguma forma, lá, falar exatamente o que o seu vereador não falou, entendeu? Veja a história do PEMAC mais coerente, né? Que, de alguma forma, se esse pessoal está recebendo esse dinheiro, foi graças a esse vereador aqui. Porque, de alguma forma, correu no Ministério Público, acionou o Ministério Público, e o Ministério Público tornou-se a questão de uma notícia de fato para um inquérito civil. Com certeza, entendeu? E tem aqui em mãos, né, comigo aqui, que é a coisa mais correta, entendeu? É importante saber isso aqui. Que o Ministério Público Federal encaminhou ao prefeito daqui, cobrando a ele exatamente aquilo. Entendeu? Que, de alguma forma, que a prefeitura, né, colocasse de novo esse dinheiro para ser, de alguma forma, distribuído para o PEMAC. Está aqui a documentação, foi encaminhada ao prefeito Câmara de Silva Moretti, né, Ministério Público, a fim de instruir os autos mencionados, recomenda a Vossa Senhoria que resistiu à conta específica do PEMAC o valor de R$33 mil, ao qual o dinheiro foi retirado na época pelo Zé Maria para comprar um carro. Então é isso aí que eu falo a vocês. Na realidade, nós estamos, de alguma forma, buscando, né, as condições aí referentes aos funcionários, e esses funcionários, de alguma forma, estão recebendo esse dinheiro porque eu briguei lá no Ministério Público Federal. Então, não, esse vereador não votou contra exatamente a questão, eu votei contra a emenda. Eu queria, na realidade, que fosse todo o projeto, de alguma forma, fosse ampliado, para, de alguma forma, as pessoas se adiriam os colégios, de repente, a merenda, e a questão da reforma também do colégio. Mas, né, isso aí a gente sabe que, como os vereadores têm o direito aqui de fazer a emenda e têm o direito também de a gente votar, então, vote, como falou aqui, vote as pessoas que acham que têm que votar e aquelas que acham que realmente não se precisa, não se vota. Né? Então, agradeço aos senhores vereadores aqui. Espero que o ano que vem, vereador, a gente mude a questão referente exatamente à questão aqui do artigo 164 e o 168. Né? Porque a gente precisa fazer isso aqui uma casa que seja respeitada, não qualquer um. Tá certo? Obrigado.
Pode prosseguir aí o sorteio?
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, servidores da casa, jurídico, a vocês aqui presentes, boa noite. Ser breve, só quero também, né, terminar com a última reunião desse ano, triste porque não evoluiu nada do ano passado, né? A gente está regredindo, como teve o fechamento do BS aí, como todos estão sabem disso, e é falado toda reunião, eu fico triste e terminamos esse ano com uma regressão desse UBS. Espero que, quem sabe, Deus ilumine que comece janeiro com ele funcionando. Na próxima reunião, com certeza, a gente estaria falando sobre isso aqui. Mas, com pesar, eu fico aí aguardando esse desfecho horrível para a nossa cidade. Sei que está carente ainda de valores, né, de recebíveis da prefeitura e excesso também por gente trabalhando, né, que tem que abaixar a folha. E quem paga é o nosso coitado, quem precisa da UBS. Eu até acho louvável que contrate gente para trabalhar, porque sempre é bom emprego, mas da forma que está, é obrigado, preciso fazer cortes para se ajustar para um bem geral, para um bem maior, que é a saúde já assim. E com isso a gente aguarda a abertura novamente da UBS, porque muito bem-vinda. É como o nosso colégio também, que o ensino de Jaci tem grande importância, também temos importância a saúde. Né? Ali é um lugar que todos já conhecem, precisam e sempre estão lá procurando. Eu já falei com o Fabiano e eu sei que a consciência dele não está tranquila referente a essa situação. E tinha que se mostrar algo de uma forma para funcionar. Como foi falado aqui em educação, né? Eu quero reforçar o que foi dito, que realmente foi dito aqui sobre as apostilas. Com certeza tem um grande valor as apostilas, mas eu acho que da forma que veio e ficou, ela ficou a desejar um pouco. Eu tenho certeza que os nossos profissionais, as professoras onde a minha esposa, minha querida esposa é, o profissional está lá, eu sei que poderia ter mais colocado a par da situação das apostilas, porque se as crianças nossas estão como é, graças à competência de cada um professor na sala de aula. Porque a ferramenta que tem, que é a apostila hoje lá, ela pode estar sendo usada, mas poderia ter sido muito mais usada se tivesse pegado os nossos profissionais e realmente mostrado da forma que funcionava. Não do jeito que plantou, do dia para a noite, sei que eles conseguem, mas ficou uma coisa assim a desejar nesse ponto. É ótimo, mas faltou uma capacitação, mais empenho da educação, está sobrando dinheiro ali, pode capacitar eles. Né? Cada profissional poderia ter seu momento lá para estar aplicando essa apostila.
volto a falar, é uma apostila ótima e poderia ter sido mais aprimorada, como foi dito. Mas, devido aos responsáveis da educação diretamente, ficou de que está. É uma pena. Nosso município tem uma ferramenta, talvez fique parado por dessa forma. Onde nossos funcionários também não são aqui valorizados, pelo contrário, foi penalizados com cortes de salários, que até hoje ninguém veio aqui sendo plenário, nem secretário de educação, prefeito, parente de prefeito, quem foi? Não sei, enfim. Explicar onde foi gasto o dinheiro que foi ticanizado lá. Só fez o objetivo de cortar. Eu acho triste, né, a gente ter comentado essa reunião por 3 anos, onde não sei de onde tirou a ideia de um advogado avisar o prefeito que estaria errado. E não mandou uma sugestão para que regularizasse, porque nós, que o novo vereador, estaria a favor. Eu estou dizendo isso da ação, mas posso falar com base em outras áreas também no município, onde é gasto dinheiro de qualquer forma, depois se arrepende e não tem jeito de retornar mais. Referendo aos estados, é lógico que chuva sempre atrapalha, mas se tivesse preparado com mais cuidado, teria menos problema agora. Agora foi uma loucura. Sei que os secretários estão se empenhando para tentar resolver, mas está triste. A estrada está contendo, a gente tem notícia que indica que o carro não passa lá. Proximidade de passagem de Mazinho, eu estou sabendo que indica que o carro não está passando. E isso tem muito tempo de chuva bastante ainda. Agora o que está fazendo não é resolver, é um paliativo, porque quem resolver estrada com chuva jamais vai ter estrada. Arruma hoje, choveu e atrapalha novamente. Aqui na descida, aqui na vila, na Cor Pintada ali, ó. Desde que eu entrei aqui, 3 anos, não tive uma solução. O pessoal que passa ali pro lado da Argila, os residentes ali, sofre aquela água ali. Não tem uma solução ali, não teve. Ou não pediu uma ajuda para quem é responsável ajudar lá. Tem solução? Tem, tudo tem solução. Então tudo está morte. Então, toda vez que chove, se lembra lá, o bairro está passando aperto. Eu falo até em nome do companheiro nosso lá, ele, como se fosse usar aqui de Saci, eu sei que ele está passando aperto ali. Ele, estou falando para o nome dele, mas todos moram no guarda dele. Eu visito ele porque ele que está numa frente lá e está vendo o sufoco que passa lá. Em nome de todos mais que moram ali na região, né? Só chover a gente está com essa prosa novamente aqui. Coisa que já poderia ter resolvido há um tempo já e estou aguardando.
Vereador Rodrigo, só uma parte rapidinho. Vossa Excelência tocou nesse assunto que foi economizado na educação lá. Eu acho que nada mais justo desse dinheiro ser aplicado mediante os funcionais mesmo da área, né? Nada mais justo para mim.
Com certeza. Seria um prêmio de educação para eles, né? Já que não tem onde, não pode fazer outro gasto.
No quais são profissionais? Eu entendo, né, o posicionamento, concordo com o posicionamento dessa apostila. Foi um dinheiro totalmente desperdiçado da forma que foi utilizado.
Com certeza.
Mas nós temos profissionais, e volto a repetir aqui, já disse isso nessa tribuna e volto a repetir, nós temos profissionais aqui como muito poucos municípios têm. Profissionais de alta qualidade, profissionais de nível de escolas superiores, particulares, que nada mais justo desse dinheiro ser aplicado entre eles.
A gente não lembra nem falar isso aqui, né? Eles mesmos tinham que se tocar, né? Já que eu não pude pagar o corteio, essa adicional aqui, e na cabeça deles acham que está errado, por que devolver esse dinheiro para o governo? Ou comprar mais um ônibus para encher para poder na feitura aqui? Gente, vamos prestigiar quem nos faz bem, nossos profissionais, tanto na saúde, tem o Temar que está fazendo aí, correndo atrás, quanto na educação. Esses profissionais têm que ser, o funcionário é uma coisa abençoada, está ali cuidando de crianças, são o nosso futuro, são anjinhos, está ali, ele é segundo a mãe de um aluno na sala de aula.
Só completando, vereador Rodrigo, novamente, são profissionais de alto nível, com muito pouco recurso para trabalhar.
Com certeza.
Né? Com remuneração baixa, com pouco recurso para trabalhar e que vem desenvolvimento excelente trabalho no nosso município. É a hora de, né, fazer uma, não vou utilizar a palavra gratificação, mas dizer a eles, com esse dinheiro exatamente economizado na educação, falar assim, olha, muito obrigado pelo trabalho executado no nosso município.
Com certeza. O mínimo, né? Seria o mínimo. Porque não tem dinheiro que paga, porque nossa situação, nós aqui, realmente vem na situação, nós não somos pessoa, um colégio particular, não tem filho, papai, sai criança de madrugada, vem para a escola, e ali está uma acolhedora, uma professora, onde acolhe aquela criança, ali está doente, com fome, ou está com algum problema dentro de casa, ele acolhe não como um aluno, não vê como um colégio particular, que se vê você só seu aluno, ali vê uma, quase que uma mãe para uma criança daquela ali. Então chega no final, situação dessa, no final do ano, o que que faz na nossa escola de educação? Dá as costas, vão devolver o dinheiro para o governo, ou vão comprar mais um ônibus para pôr no pátio, para mostrar, porque se dá dinheiro para os outros professores, não vai aparecer na foto. Mas um ano novo, posso soltar o foguete e aparecer na foto, porque a campanha está chegando. Sou contra o horrível que está fazendo. Isso é horrível. Né? Mas, enfim, gestor é ele, não sou eu. Estou aqui somente para continuar falando o que aconteceu. É, o mais seria isso mesmo, companheiro?
Ô, Márcio, me dá um minutinho para mim.
Fique à vontade.
É, eu acho que, Márcio, que quando a pessoa manda um convite aqui na Câmara aqui, que quando chega convidado no local lá, que se trata os vereadores todos iguais, né? Ficar escoendo, fazendo política, politicagem nos convites que a gente vai na sessão, não entendi, porque, tipo, você disse às vezes, eu fui lá, fui convidado lá, entendeu? Aí foi. Mandou convite para a Câmara aqui, a Câmara fica lá neutra. Já existe politicagem até lá no... entrega lá de
coisa. Ah, com certeza.
É, põe certas pessoas lá que não sabem agir certo, aí acontece que o vereador lá é vendido lá, entendeu? Porque eles não sabem tratar bem.
Com certeza, você tem toda a razão. É...
aí eles mandam convite só para fazer propaganda.
É, obrigação, acho que é obrigação, né? Com certeza tem que olhar mesmo. Mas é isso aí, a gente fica, né, terminando as minhas palavras aqui. E novamente, presidente, teve que concluir aqui. Agradecer a vocês todos aqui, uma boa noite, quero desejar a todos também que estão aqui, feliz Natal, um próximo ano novo, né, aos ouvintes da rádio, que Deus abençoe, que nosso próximo ano seja de alegria para todos, muita saúde, né, principalmente saúde, agradecer a CBS, que Deus abençoe nós, a mim, a minha família, a família de vocês todos aqui, a família dos nossos ouvintes da rádio, uma boa noite, obrigado.
Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, funcionário dessa casa, a todos vocês visitantes, que seja bem-vindo a essa casa. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo e, com todo respeito, é que a gente deve ser humilde e atender as pessoas com respeito. Então, senhor presidente, aqui, iniciando as minhas falas, eu gostaria aqui de deixar a cada um cidadão jaciense que está hoje agradecendo o presente de Natal que foi ganhado por essa administração, que foi o fechamento do OBS. Esse foi um presente que eles nunca vão esquecer dele. Isso foi uma coisa envergonhosa, que deu um presente na hora certa para o povo de Jaci. Fechou o OBS. Isso, gente, mostrou que foi 10 anos de sofrimento do nosso povo. E aí vem, na última hora, com um presente, dando a cada um cidadão jaciense que foi fechando a porta do nosso BS. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer, em nome dos nossos eleitores, em nome da população de Jaci, que quando chega aqui nessa casa, não é por acaso qualquer um. É cidadão humilde igual qualquer nós de meus vereadores. Então eu não me considero melhor do que ninguém. Eu me considero de igual para igual. Eu acho que isso aí é umas coisas que não deveria comentar. Porque isso acontece na Câmara dos Deputados, no Senado. Será que aqui não pode acontecer? Então eu deixo bem claro aqui nessa tribuna que aqui todo mundo tem direito. E o cidadão é... obrigado a ser respeitado nessa casa. Não adianta que não é por acaso que o cidadão venha até esse plenário aqui para fazer o uso da palavra. Então, eu deixo aqui nas minhas palavras que o cidadão não é qualquer um. Simplesmente é um eleitor de Jaci. Então, gente, hoje eu estou aqui dizendo para vocês. Estamos sim entrando no recesso. É a última reunião nesse ano, certo? eu não poderia deixar de dizer a essa população que sofreu três anos aqui, né, e não foi por acaso. Por isso que é tão bem lembrado o nome do ex-prefeito, doutor Zé Maria, que eles não esquecem nunca dele. Tem que lembrar o nome dele, porque ele foi um grande prefeito. Ele deu o presente de Natal e veio a outra administração e tomou o presente de Natal. Acabou com a saúde do nosso povo. É por isso que eu digo, você tem que falar as coisas certas e não deixar ir para o lado errado. Porque hoje, por exemplo, eu fui eleito para defender o povo de Jaci. Eu não fui eleito para ficar aqui brigando em plenário, ficar discutindo em plenário, ficar baixando o número do vereador, não. Eu fui eleito para ajudar a administrar para o nosso povo de Jaci, que é o que o nosso povo merece. E tiraram a saúde do nosso povo. Tiraram os remédios do nosso povo. Cada vereador comentou questão das apostilas. Até hoje, essa apostila ainda não deu resultado. Ela só deu custo, só gasto. Por isso está aí hoje, com o dinheiro do FUDEP, sem saber o que, vai fazer com ele. Mas teria lugar de gastar. Teria a creche lá, para estar funcionando, e teria essa obra também aqui de Tempo Integral, que poderia ter gastado o dinheiro do FUNDEP. Que esse dinheiro do FUNDEP, ele só pode ser gastado na educação. Não teve competência para administrar o dinheiro agora deve voltar. Então, gente, é isso que eu digo para vocês. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Estou simplesmente para mostrar que a humildade pé no chão leva a pessoa mais alto. Porque não adianta eu querer aqui hoje, por exemplo, aqui, votar um projeto, que eu estou vendo que esse projeto é um projeto que tem muitos problemas. Então você tem que resolver primeiro o problema do projeto, para depois votar o projeto. Não é chegar, falar, joga em votação. Isso não pode ser dessa maneira. Primeiro você tem que analisar. E quando você pede um documento, é um direito do vereador pedir um documento. E quando você pede um documento, o documento que você pediu não é aquele que estão te mandando. Então a minha experiência, eu faço valer como vereador. Por isso que eu não vou deixar ir por água abaixo os votos que eu tive e não vou deixar o povo de Jaci ficar da maneira que está. Que está sem saúde e sem respeito, que está sendo desrespeitado. Hoje foi um cidadão me procurar dizendo que me parece que estão abrindo a sindicância para mandar o funcionário embora. O funcionário é efetivo. Mas é engraçado. Teve cargo comissionado que acidentou por acaso em Lavras, ficou em casa mais de 30 dias, sem vir na prefeitura e não fizeram nada para dispensar a pessoa. Simplesmente porque não era daqui. Porque se fosse daqui não tinha valor. É o que estou querendo fazer que um pai de família que não merece isso aí. A gente conhece as qualidades da pessoa, mas eu não estou aqui para disputar a qualidade de ninguém. Quem sou eu para jogar pedra em alguém? Mas vamos defender o direito do nosso povo de Jaci. Vocês acabaram de ver um vereador comentar aqui uma tampa de um bueiro que está na porta da casa do vereador. Está em tempo de cair lá uma pessoa, quebrar a perna, acidentar. Aí depois fala, é o vereador que não olhou. Mas não é o vereador, não. É a administração que ele está olhando, porque está dentro da cidade. Olha para vocês verem as histórias da zona rural. Hoje, quantas pessoas que chegou para mim, falou, Puri, dá um jeito para mim aí. Vê se vocês conseguem arrumar isso aqui. Não está tendo jeito de rodar. A gente sabe que realmente tempo de chuva é complicado, mas tem que estar preparado. Tem que preparar. Porque se você preparar, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade para administrar. Certo? Então, gente, isso hoje que está acontecendo aqui em nosso município e vem até acontecer aqui em nossa Câmara, é o que eu falo. É falta de respeito. Quando você liga a televisão, quais que é a primeira palavra que você vê na tela? É o respeito. Ele está alertando. Será que a pessoa não está enxergando? Então, gente, eu acho que o povo de Jaci não merece o que está acontecendo hoje aqui em nosso município. Não merece. Porque você não vê ninguém falar bem dessa administração. Ninguém. Na Rússia não vê ninguém falar. Certo? E eu estou de prova porque todo mundo me procura. Mas eu jamais vou sair caçando problema aqui, não. Pelo contrário. Nós temos que tentar ajudar a resolver o problema. E é o que nós tentamos fazer e não deu certo. Mas não deu certo por quê? Uma cabeça só não pensa. Porque se tivesse pensado sozinho, eu acho que a situação estava bem melhor. Estava bem melhor. Porque quando os vereadores, os novos vereadores, se unem e tentam aliar, que eu tenho até que agradecer o vereador Márcio, o vereador Arnaldo, que tentou fazer essa aliança que está aqui, certo? Mas só que o próprio prefeito não aceitou a aliança com a Câmara de Vereador. E hoje não adianta. Porque hoje, nós, vereador, somos responsáveis pela administração. É nós é que tem que olhar, é que tem que correr, olhar onde está o erro para tentar consertar. Mas as pessoas fazem questão de querer contrariar o cidadão. Isso é uma das coisas que nós não podemos deixar acontecer mais aqui em nosso município. Porque agora acabou. Então já desceu o morro, acabou. Então não tem como, a partir do ano que vem, já é outra história. Vocês podem ter certeza. Já é outra história. Porque eu tenho conversado muito com os funcionários da prefeitura e eles têm me falado para mim. E eles têm me falado para mim. Porque eles me procuram e conversam. Mas o ano que vem, que a gente que já esteve na prefeitura, a gente sabe como é que as coisas vão funcionar a partir do ano que vem. Aí funcionário já não obedece ninguém mais, já não escuta ninguém mais, já não vai lá e morreu, o assunto acabou. Certo? Então é o que a gente enxerga. É o que a gente enxerga. Agora, acabou o ano com a farmacinha sem remédio, acabou o ano com a UBS fechada, acabou o ano com o campo de futebol tudo rebentado, acabou o ano com a creche sem funcionar, acabou o ano com a escola aqui na porta da Câmara Municipal caindo e não teve competência de tocar essa obra, por isso está devolvendo dinheiro. Certo? Então, é isso que está acontecendo aqui em nosso município hoje. É isso que está acontecendo aqui. Agora, senhor presidente, eu acho que...
Mais dois minutos.
Senhor presidente, eu vou acompanhar mais ou menos de acordo com o que os colegas vereadores falaram, né? Então, eu marquei no meu relógio certinho aqui o que foi dito dos outros vereadores. Então, enquanto eu tiver assunto, eu vou ter que falar. Porque eu marquei aqui, esse vereador falou 17 minutos.
Pode falar, vereador. Depois de um minuto, pode concluir.
Então, gente, é o seguinte. Isso aí que eu tenho que comentar com vocês. Vocês veem que hoje, por exemplo, as ruas do nosso município, a situação que está. Vocês vão lá no bairro São Mateus, olha lá que situação que está o bairro São Mateus. Você vai no bairro da Serra, olha lá para vocês verem o que está acontecendo. Vai aqui perto da Igreja do Rosário, na onde foi feito um asfalto lá há poucos dias. Olha a situação que já está levantando para cima lá o borrachudo, que nós fomos lá e eles não impediu, continuam fazendo. Quer dizer, aí não escuta, você quer tentar ajudar. Certo? Você quer tentar ajudar, mas eles não querem te ouvir. Por quê? Tem pessoas de fora que tentam pôr na cabeça dos daqui e zangam a administração. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é isso aqui. Porque se fosse todo mundo daqui de Jaci para estar lá junto lá, eu tenho certeza que um ouve o outro. Um ouve o outro. Porque conhece as famílias, conhece o povo de Jaci. É? Então, gente, isso aí, senhores vereadores, nós não podemos cruzar o braço e temos que correr atrás, brigar para reabrir aquela OBS, porque hoje é o que nós temos de melhor hoje, é aquela OBS lá. E conseguiram fechar. É? Conseguiram fechar. Então, se nós, por exemplo, não correr atrás, eles não vão abrir nunca. Eles não vão abrir nunca aquela OBS. Porque quando mandou aquele projeto aqui do PEMAC, que eu fiz a emenda, colocando separado o PEMAC e o gasto com o PSF, aquilo ali eu fiz porque a educação acabou agora em dezembro, já acabou. Então, o ano que vem é outra licitação, é outro problema. Certo? Então, não tem nada a ver com esse ano mais. E pedindo suplementação para a educação. Então, isso aí está errado. Está errado e nós não podemos aceitar esse erro aí. Também Hoje, aqui em Jaci, está tendo uma dificuldade, gente. Porque quando a pessoa chega lá no UBS, às vezes, por exemplo, das 6 horas, por exemplo, agora não posso fazer ficha mais não. Porque o médico já não vai atender. Mas se é até 7 horas, que já está errado. Se é até 7 horas, já está errado. Por que que chega lá às 6 horas e já não quer atender mais? Então, gente, é isso que são as minhas palavras, que eu defendo o nosso povo sofrido. Aqui no nosso município é isso que está acontecendo. E eu, como vereador, por 2 mandatos, graças a Deus que o povo acredita e confia em mim, por isso que eu estou aqui defendendo o meu pessoal. Porque a coisa pior do mundo é você chegar na porta do UBS com o filho no braço, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com seu avô, chegar lá e não querer fazer ficha mais. Certo?
Aconteceu hoje, velho. Aconteceu hoje. 6 horas da tarde, fui levar minha mãe lá. Tinha várias pessoas. Funcionária não quis mais fazer ficha. O médico ia parar às 7 horas.
Pois é. Então, gente, olha pra você ver. Se pode funcionar uma coisa dessa aí. Não pode. Nós não podemos aceitar isso aí. Certo? E vamos lá, que o paciente chega lá. Às vezes de fato, ela, por exemplo, lá, acaba morrendo lá na porta do BS, você vai fazer o quê? O que você vai fazer com a população? Simplesmente vai chamar lá, ligar lá na funerária, lá, e chamar o cara lá. Certo? Por isso que nós não podemos aceitar isso aí. Vamos brigar mais, vamos correr mais atrás da saúde, vamos esquecer um bocado outras coisas que estão acontecendo aqui dentro desse plenário e vamos correr atrás da saúde. Vamos correr atrás para reabrir o BF. Vamos parar de ficar brigando aqui nesse plenário e vamos correr atrás do que o povo está precisando. É isso que nós devemos fazer aqui. Porque o povo está ouvindo nós na rádio. Aqui tem pouca gente aqui hoje nos assistindo, mas são pessoas de responsabilidade que têm palavra na onde mora. Então, o que nós temos que fazer? É correr atrás, nós, vereador, esforçar até abrir, reabrir aquela OBS.
Vereador, pode concluir, então, para a gente dar seguimento.
Então, presidente, eu acho que, sabe, senhor presidente, nesse recesso agora, a gente tentar reunir aí, fazer alguma coisa aí, e prova que é no UBS. Porque eu estou vendo aqui, nós vem, fala aqui, e o UBS continua fechada. E eu que o povo corre atrás. Ela continua fechada. Então, para ele não está fazendo questão nenhuma de abrir. Parece que não tem vereador aqui. Não, ué. Vamos fazer valer a força do vereador? Vamos fazer valer a força do vereador? Vamos acenar aqui os 9 vereadores e vamos mandar para lá. Se for preciso, vamos para o Ministério Público e correr atrás para reabrir. Nós não podemos aceitar isso aqui, não. Às vezes fala aqui, mas não consegue sair do lugar. Não adianta nada. Certo? Só querendo prejudicar o nosso povo. Então, senhor presidente, para encerrar as minhas palavras, eu quero desejar a todo o pessoal de Jaci e de outros lugares que estiveram nos ouvindo, o pessoal da rádio que vai nos ouvir amanhã, um Feliz Natal para todos, que seja cheio de saúde e felicidade, e que esqueça esse presente que deram na última hora, que foi o fechamento da UBS. Povo de Jaci, vocês viram o presente que vocês ganharam. Pega esse presente e joga para a água abaixo. E vamos lutar, vamos correr atrás da nossa saúde, vamos defender o povo da nossa cidade. Então, uma boa noite a todos vocês aqui presentes e a todos vocês da rádio que vai nos ouvir amanhã. Muito obrigado a todos vocês.
Acabou, né? Então, voltando aqui, gente, a presidência, né? Vou ser rápido aqui. Está aí a imagem, né, nas palavras dos vereadores que pronunciaram aí, né, com relação à nossa cidade. E todos aí conhecem muito bem, né? Todo mundo, acho que não precisa ninguém ficar falando. Então, esse fim de ano aí, que chegou todo mundo já, né, desgastado com tudo isso que aconteceu, né? Essa desastre aí na administração. E é isso, todo mundo chateado no final. E a gente, felizmente, o vereador é limitado, né? Quem é o executivo é o prefeito, então quem tem que fazer é o prefeito. Essa questão que está aí do dinheiro do Fundeb e tudo aí, ele que tem que resolver lá. Nós não podemos interferir com isso, né? Nós temos direito aí de investigar, igual está fazendo. E vieram falar para mim que está fazendo um asfalto aí debaixo da chuva. Então, um assunto que nós vamos pedir documentação para ver o que foi feito e como está sendo feito, está sendo feito da forma correta. Né, garantia certinho para a gente estar aí dando sequência. É a única coisa que o vereador pode fazer. Chegar lá e parar aí não pode. Nós não podemos. Então, gente, é isso. Está aí, eu quero só explicar com relação aos projetos, estão parados aí aguardando documentações. Né, os requerimentos são aprovados no plenário, e quando os requerimentos são aprovados, temos que aguardar o vereador definir o que vai ser feito aí, então, com as documentações. Então, alguns projetos também foram mandados aí, né, em cima da hora, outros a gente, né, não concorda. Essa questão aí do esse dinheiro da educação, eu acho que deveria, né, fazer aí um melhor proveito dele, igual feito o PEMAC. Né, peça que, não sei quem falou, desfalou para a gente, eu acho que isso não fica bem para a Câmara Municipal, né, de vereadores, ou se foi os agentes que inventam, às vezes tem muita conversa atravessada. Então a gente tem que saber certo naquilo que a gente confia, né, quem está falando para a gente. Então a gente pede, foi um esforço de todo mundo, porque todo mundo fez aí, votou, né, em prol aí disso aí, já vem arrastando há muito tempo. E graças a Deus pagou e que seja de muita valia o dinheiro dos meninos que recebeu, do pessoal, porque senão bate na mão e sai de tão mal gosto que tem as pessoas aí, tão chorado aí o dinheiro que foram aí para o pessoal. Né? Então fica aí, quero aí também, né, a última reunião do ano ordinária, a gente agradece a todos os vereadores que estão aí. A gente sabe que tem hora que fica nervoso e tudo, mas a gente sabe também das dificuldades, né? E vai prosseguir ano que vem, a gente, né, pretende conseguir da mesma forma, e pedindo a colaboração de todos, né, que na hora que for tomar alguma atitude, alguma coisa, que pense e repense, né, para não ter que chatear amigo. Nós estamos aqui de passagem, né, já são 3 anos, o ano que vem é o último ano, né, estamos aí de passando, e daqui a pouquinho a política acaba e nós somos moradores aí da cidade de Jaci. Né, toda hora vai estar vendo um ou outro. E acho besteira, né? Nós queremos aqui então brigar por coisas aí que vai ficar para trás. Né? Eu acho que tem que fazer, gente, a Câmara, eu sempre defendo, está fazendo aqui, tem que ser feito. Né? É, tentando, né? Isso, quando a Câmara faz isso, ela tenta, né, aí, de alguma forma, orientar e abrir os olhos do prefeito. Mas quando não quer ver, não quer enxergar, não tem jeito. Né? É, foi me dito por um morador que estava aqui com relação a represa do funil, né? A usina do funil que está aí instalada. Realmente teve aí algumas condicionantes, né? Eu testava na época do consórcio do funil junto aí à comunidade do Pedra Negra, onde a dona Sueli, que foi a presidente lá da comissão. Eu vou fazer um pedido agora durante essa semana para ver como é que foi o recebimento lá pelo prefeito dessa questão aí das condicionantes que estão lá presentes, que estão lá assinadas pelo consórcio funil. Né? Então, chegando aqui, a gente vai ver realmente qual era o prazo que está falando, porque o que a gente fala não adianta. Tem que ler o que está escrito para a gente ver se realmente falar aquilo que realmente com a formação na mão. Né? Então, eu vou estar pedindo aí, avisar também que é a última reunião, mas não é do recesso das reuniões, mas a Câmara continua aí aberta, funcionando normal, os horários normais, só não tem reuniões.
Presidente.
Se necessário, vai ter alguma reunião, se necessariamente.
Permite sua exposição, tá? Só avisar você, né? Está à disposição para qualquer momento.
Presidente, amanhã tem uma audiência 3, quando eu ouvir cá, que é o Gabriel, o Márcio e eu.
Tá vendo? Já está de recesso a partir de hoje, já as reuniões, eles estão aí ouvindo o pessoal aí na comissão de especial aí do transporte. Então, agradecer a todos aí, desejar também um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos, né? Nós, muita saúde. E vamos dar seguimento, e vamos pensar positivo, né? Vamos pensar que daqui, que o ano que vem ele reabra aí a OBS, né, que as coisas melhorem, né? Que até mesmo o repasse do governo, né, do Estado já começa a repassar, se não me falha aqui as informações, a partir do ano que vem, então a tendência é melhorar. Então eu acho que em fevereiro aí, como foi dito aqui a data, eu acho que já melhore, né? A Câmara também, deixei de fazer a reforma da Câmara, e eu não, né? A Câmara em si, em geral, deixou de fazer. Está ali o banheiro, pode quem que está assistindo ir lá olhar, que estava caindo lá o banheiro e tudo. O ano que vem nós vamos reformar. Né? Porque nós deixamos de fazer para estar devolvendo dinheiro aí. Infelizmente, né, não foi, nada foi falado e não resolveu nada a questão do BS. Então, de qualquer forma, nós vamos devolver agora em dezembro, né, uma boa quantia aí para o prefeito, que vai surgir para muita coisa por lá. Infelizmente, a gente não pode pôr no papel e mandar ele fazer, mas nós vamos devolver lá e faz o que ele achar que é melhor, que tem que ser feito lá com o dinheiro que vai devolver da Câmara.
Ô presidente, me dá um minutinho para falar.
Pode falar.
Ô presidente, você viu em frente à sua casa lá, entendeu? Depois fala que o vereador não fiscaliza, você viu? Asfaltando de banho de chuva, né? Chegou asfalto até para asfaltar dentro da represa, no fundo da represa.
Então, gente, essa, dando seguimento aqui na pauta, vai ficar aí, se tiver algum pedido de reunião, a gente revê aí os projetos. Hoje também, ontem chegou aí uma apresentação de conta do seu prefeito, no ano de 2017. Então, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, encaminha aí a presidente da Comissão de Finanças, que é o Evandro, vai estar à disposição na casa. O servidor vai estar imprimindo aí, que agora nem manda mais o impresso. Vai ter que imprimir aí. Então, para vocês se reunirem aí, em 40 dias aí, para estar resolvendo essa questão aí da prestação de conta, e a gente está voltando aqui para votar aquilo que a comissão definiu ou não, né? Então, vai estar aí... aí nós vamos ver direitinho esse prazo com o assessor, que parece que são 40 dias, parece. Aí tem que ser antes. A gente vai ver direitinho como funciona, né? Se conta o recesso ou não. Então fica claro, a Câmara está aberta, não está, né, não está fechada. A reunião eu vou tocar direto porque não vai precisar parar. Você quer falar alguma coisa, Sebrião? Você está pedindo para falar?
Presidente, a minha palavra é agradecer o cálculo real pelo presentinho que a gente recebeu. Que Deus abençoe ele.
Tá, eu também reforço aqui, realmente ele mandou um presente para todos os vereadores, a presidência também agradece. Então agradecer aí ao pessoal aqui presente, aos ouvintes da rádio. Né, que se precisar de alguma coisa, a Câmara estará aí à disposição. Tá? Então, dando sequência, peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata, que já está pronta, para a gente já dar seguimento e fazer o encerramento aí da reunião.